foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz.
Um, dois. Deus abençoe todos nessa manhã, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos vieram para ter um encontro com Deus? Amém. Existe uma coisa que tudo que o homem busca, ele encontra, a Bíblia diz. Se você veio para encontrar-se com Deus, certamente tu vai ter um encontro com Deus. Amém. Nós vamos tomar a Bíblia, irmãos, e vamos abri-la em Mateus 13. Capítulo 13. Começando no versículo 18. Onde diz assim: escutai vós, pois a parábola do semeador. Então aqui Jesus está nos advertindo para escutar isso. Isso é importante. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, a tentação de ser rico, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Oramos a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, aqui nós nos encontramos nesta manhã de domingo, Senhor. Conforme o Teu mandato, reunimos-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. E Tu prometeu, Senhor, que quando fizéssemos isso, Tu estaria ali presente. Então Tu estás aqui presente. Cremos nisso, Senhor. E essa é a nossa expectativa de hoje termos o encontro com a Tua pessoa, ter um encontro, Senhor, aleluia, especial com Deus, e sairmos daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos, ungidos, renovados. Dê para Teus filhos agora, aleluia, graça, para que eles possam, com seus ouvidos espirituais, ouvir o que o Espírito tem a dizer a todos nós. Nós colocamos isso agora em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Para mim, sempre é um privilégio poder estar aqui com vocês, porque eu creio que vocês são a família de Deus. Vocês são os herdeiros de Deus, os que vão ser arrebatados um dia. Não é, o Deus do céu? Os que vão ficar, então. Um pouco, amém. Vocês não vão ser arrebatados, irmão?
Amém.
Para onde? Para a glória. Pois bem, irmãos, nós vamos tomar hoje um tema: quando não estão entendendo. Quando não estão entendendo. Muitas pessoas não estão entendendo, e aí a coisa fica complicada. Tá? Como aqui Jesus disse, tem aqueles que, ouvindo a palavra do reino, não entendem a palavra. Não compreendem a palavra. Não compreendem o que está sendo dito. Não compreendem o que está sendo explicado. Por mais que se explique, ele não entende. E como não entende, né? Quando ele ouve e não entende, então ele não sabe o que fazer com aquilo que ele não entendeu. Ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo que ele aprendeu ou ouviu, né? Porém, a noiva do Senhor Jesus Cristo sabe o que fazer com os ensinamentos. Aleluia. Agora observe bem. Tem aqueles que ouvem a palavra. Ouvem o ensinamento correto. Ouvem o ensinamento apostólico. E a fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eles ouvem a palavra de Deus. E por que eles não adquirem fé? Se ouvindo dá fé, eles ouvem e não dá fé. Por que não dá fé para eles? Se estão ouvindo. Dois estão ouvindo, um tem fé, outro não. Ouvindo a mesma coisa. Parece Caim e Abel. Os dois ouviram a mesma coisa, um teve fé e outro não. Por que as pessoas estão ouvindo e não adquirem fé? É porque não é apenas ouvir ou escutar. Porque todo mundo ouve. Aleluia. Se um vizinho teu lá der um grito bem alto, bem forte, a ponto de que os outros vizinhos ouçam aquele grito, né? Aleluia. Mas podem que eles não entendam o significado daquele grito. Pode que não. Talvez seja um grito de socorro. Talvez seja um grito de alegria. Pode ser um grito de dor. Aleluia. Nem todos vão entender que espécie de grito foi aquele. Nem todos vão entender que tipo de som foi aquele. Assim sucede com o som da palavra de Deus, o som da voz de Deus. Nem todos vão saber o significado daquilo que está soando. Aleluia. Se houver um sonido, um grito, ou mesmo um anúncio incorreto, as pessoas não vão saber o que vão fazer. Como Paulo disse em Coríntios 14, 8, ele diz: porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Veja, se alguém der. Porém, há um sonido. Há um sonido chamado alarido, que é o sonido correto. E se a pessoa não entender o significado daquele sonido, ela não saberá o que fazer com aquilo. Ela não saberá nada. E normalmente quando as pessoas não entendem, eles formam uma denominação. Agora nós temos que saber o que estamos ouvindo. Aleluia. O que significa aquilo que estamos ouvindo? Para que possamos ouvir o sonido maior. Como está aqui na mensagem rápido, 113. Ele diz: pensei, ó meu Deus, algum dia haverá um sonido do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles santos da antiguidade que estão esperando um sonido forte sairão primeiro para entrar na ressurreição, e nós seguiremos diretamente na fila que irá marchando para o céu. Quando esses corpos mortais serão transformados, e seremos como o seu glorioso corpo. Que desfile tão magnífico será esse, quando num desses dias começar a sua marcha para o céu, no dia do rapto que está por vir. Veja, ele está falando aqui, inclusive essa mensagem em 65, né? Orgulhosamente estaremos expondo o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre os nossos peitos e a mensagem de Deus para a hora em cada um que cada um tem recebido. Essa é a hora que anelamos, irmão. Mas aqui o mensageiro está dizendo que se eu não estou ouvindo, entendendo o sonido de agora, como vou esperar o outro sonido? Porque o que você está ouvindo aqui é o sonido do alarido, o sonido de Deus. Essa é a trombeta de Deus, esse é um barulho de Deus, é o alarido, é um grito de Deus. Se eu não entendo esse grito, como eu vou entender o outro maior? Então estão ouvindo a palavra do reino e não entendem a palavra. Estão ouvindo, mas não entende. O que acontece então? Vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E o que é o coração? Coração é a sua mente. É o seu cérebro, vamos dizer, como mais as pessoas conhecem, é a sua mente. E é na sua mente que é semeado a palavra de Deus. A mente é o campo, é a lavoura, onde deve ser cultivada ou semeada e cultivada essa semente. E onde é plantada essa semente. E essa semente é plantada pela pregação da palavra de Deus. Aleluia. Se você não cuidar da sua mente, que é um campo, se você não cuidar a tua horta espiritual, que é a sua mente, ela pode produzir ervas daninas, virar um capinzal brabo, e isso vai danificar também que a semente de Deus cresça aí. Então você deve podar essas ervas daninas, que são os pensamentos errados. Aleluia. E filtrar as coisas que você vai deixar entrar na mente, se pode entrar ou não. Você tem que filtrar o que você vai escutar ou não. Porque se você colocar tudo na sua mente, vai estragar a semente de Deus. Há alguns que pensam que nada faz mal para eles. Aleluia. Porém, você deve saber o que pode receber em sua mente e o que você deve rejeitar na sua mente. Porque o que estiver na sua mente, assim você vai atuar. Aleluia. Essa será a expressão do que está na sua mente, do que realmente está nos seus pensamentos. Por isso a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Se alguém tem a mente de Cristo, quando alguém olha, ele vê Cristo. Cristo falando, Cristo agindo, Cristo, 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 Cristo. Não um demônio hoje, amanhã um anjo, outro dia o capeta, outro dia Jesus, outro dia Satanás. Não. Aí a mente dele está cheia de erva danina. Porque ele deixou o diabo encher ali. Deixou a televisão encher ali. Essa internet podre encheu. E ele ficou um matagal. Para criar serpentes. Sabe que no mato cria-se serpente, escorpião, todo tipo de bicho. Aí a mente dele é um zoológico de répteis, né? Por isso 1 Coríntios 10, 23 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então Paulo está dizendo, na minha mente só entra o que é realmente edificante. É como a nossa alimentação natural, irmão. Se há uma coisa que eu vou comer e faz mal à minha saúde, certamente você não vai comer. Pega uma carne de porco podre e come assada. Oh, eu não vou comer, fazer mal. Oh, tu sabe? Come uma comida estragada, podre. Não, não, irmão, faz mal. Se você não come, porque vai fazer mal? Isso no natural? No espiritual, você também não deve comer o que vai fazer mal para a sua alma. Você não pode receber nos seus pensamentos algo que vai prejudicar a sua alma. Aleluia. Então o semeador saiu a semear, e a semente é jogada em todo tipo de terreno. Não foi escolhido um determinado lugar, só os terrenos fulano de tal. Não, todos os tipos de terreno. Aleluia. E o campo é o mundo, Jesus disse. E a semente é a palavra de Deus. E ela deve ser ministrada, pregada para todas as pessoas. E devemos pregar como se todas as pessoas fossem filhos de Deus. Aleluia. Temos que pregar como se todas as pessoas vão ser salvas. Mas nós sabemos que não será assim. Não é. Aleluia. A semente humana está misturada. Nem todos são filhos de Deus. Se todos fossem filhos de Deus, então não era necessário duas portas e dois caminhos. Só um. Todos vão para o mesmo lugar. Então há duas portas, há dois caminhos. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Aleluia. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Dois caminhos. Um para os filhos de Deus e outro para os não filhos de Deus. Aleluia. Então, nesse caminho estreito, somente a semente de Deus, os escolhidos de Deus, poderão entrar por essa porta estreita. E por que eles farão isso, entrarão pela porta estreita? Porque Jesus fez isso. Jesus foi o nosso irmão mais velho, ele nos deu o exemplo. Aleluia. E qual foi um dos seus exemplos? Ele deixou o seu pensamento de lado. Ele deixou a sua vontade de lado. Ele escolheu servir e seguir a vontade de seu Pai, que é Deus. É aí que está a diferença. Mateus 7, 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Veja, aí está o caminho estreito. A vida cristã é uma vida de sacrifício. É um caminho difícil. É onde tem que tomar decisões difíceis. E somente os filhos de Deus andarão por esse caminho difícil. Jesus disse que é difícil o caminho da vida. E são poucos que querem entrar por aí. Por que é difícil? Porque o caminho que você... Aleluia. Não é o que você quer. Não é o que eu quero. Aleluia. Não é o que eu desejaria. Mas nós, os filhos de Deus, submetemos-nos à vontade de Deus. Não à nossa vontade. Porque o caminho difícil é o caminho que ninguém quer andar. Porque exclui a tua vontade, o teu desejo. E como é semeada essa palavra, irmão? Por meio da pregação. E quando ela é pregada da forma original, ela vai atingir a semente de Deus, os genes de Deus que está em você. Aleluia. Então a pessoa que tem os genes de Deus, ele ouvirá a palavra e saberá: Deus falou comigo. Veja. E isso tomará conta da sua vida, porque ele ouviu, alcançou algo lá. E produzirá conforme a capacidade dada por Deus. Que esses frutos, ou mesmo os talentos, como está escrito em Mateus 25, 15 diz: e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, e cada um segundo a sua capacidade. Então, todos os filhos de Deus recebem talentos. Cada um segundo a sua capacidade. Hã? Aleluia. Então, esse evangelho, a Bíblia diz que ele é pregado em todo mundo. Então virá o fim. Mas, isso não quer dizer que todos vão despertar. Pois não há semente neles. Os genes de Deus não tem semente predestinada deles. Então eles não vão despertar porque são filhos de Deus, não são filhos de Deus. Somente os filhos de Deus despertam. Efésios 5:14, por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te ensinará. Cristo te explicará. Veja, aleluia. Tem uma escritura que diz: Deus odiou Esaú e amou Jacó. Por que será? Porque em Esaú, irmão, não tinha nada para se amar. Ele não era a semente de Deus. Deus não poderia amar uma coisa que não era dele. O Deus amava Jacó, porque ele tinha uma semente predestinada nele. Ele tinha os genes de Deus. Aleluia. E aquele genes é a parte de Deus. Porque todo filho de Deus, ele saiu de Deus e tem uma parte de Deus. Assim como um filho natural sai do seu pai, ele tem uma parte do seu pai. Aleluia. Então, o Filho de Deus era um atributo de Deus. Estava no seu pensamento eterno, uma certa ocasião. Antes mesmo da fundação, estava ali o Filho de Deus. Então, Deus não tinha como amar Esaú. Não tinha nada ali para ser amado. Deus somente pode amar os seus. Ele veio salvar os seus. E nós sabemos que Esaú era mais correto do que Jacó. Era mais uma pessoa mais correta do que Jacó. E Deus amou o ladrão, o safado, o que lograva, o que trapaceava, ou que deu um golpe no seu irmão. Deus amou esse. Nós não, nós amaríamos Esaú, porque é mais correto. O outro era um safado, sem vergonha. Mas Deus estava olhando a semente. Nós, quando não soubemos o que é a semente, temos que amar a todos. Aleluia. Então as pessoas escutam a palavra de Deus, atinge um dos seus sentidos lá interno, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e a palavra original. Mas nem todos que ouvem adquirem essa fé. Nem todos que pegam isso adquirem a revelação. E a forma de adquirir, a Bíblia diz que é ouvindo a sua palavra. Agora, se você ouve a palavra, você está ouvindo a palavra, e aquilo não desperta em ti a fé, não desperta em ti a revelação de Deus para essa hora, há alguma coisa diferente em você. Há algo aí que não acontece nada? Aleluia. Está complicado a coisa aí. Porque Jesus disse: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata que foi semeado. Aleluia. Então, aquilo que foi pregado, aquilo que foi ministrado, a pessoa não dá valor nenhum para aquilo. Ignora até aquilo. Ele ouve, mas ignora. Não vai fazer, não vai crer, não quer saber. Veja, ele não está entendendo. E quando ela ignora, então rapidamente vem outras coisas no seu pensamento. Vem as preocupações, a pessoa vai pensar outras coisas, vai pensar a sua maneira, né? Eu não vou fazer assim, vou fazer do meu jeito, né? Aleluia. Essa é a pessoa que está, a semente ou a pregação caiu no seu coração, que não entendeu nada, não compreendeu, não está entendendo o que, que é isso. Então o maligno vai lá e tira a semente. E aí ela sem a semente de Deus, como é que ela fica? Pior do que ela estava antes. Louvado seja Deus. Bem, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, é outro tipo de coisa que você está se alimentando, porque a palavra de Deus é um alimento também. E se você não dá atenção ao que a palavra de Deus diz, ou que está sendo dito, né? Você perdeu o seu tempo enquanto esteve aqui na terra. Você perdeu o tempo. Aleluia. Porque se tem algo que você vai ter que apresentar diante de Deus, todos nós vamos ter que apresentar alguma coisa diante de Deus. Sabia disso? O que você vai apresentar, irmão? O que você vai apresentar diante de Deus? Vamos ver se alguém consegue entender o que eu estou falando. O que você vai apresentar diante de Deus? Não sabe? Estou aqui, Senhor. Estou me apresentando, sou eu. É isso? O que você vai apresentar diante de Deus, irmão? Eu vou dar resposta para vocês. Sei que vocês talvez não estavam entendendo, vão entender agora. Você vai apresentar diante de Deus o aprendizado que você teve aqui na terra. Senhor, eu aprendi isso, 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 e fiz tudo isso e estou aqui, ó. Vai apresentar o que tu aprendeu. Aleluia. Agora, que tipo de aprendizado você vai apresentar diante de Deus? Qual deles? O da palavra original ou outra coisa? O que você dirá para Deus? O que você fez com o tempo que Ele permitiu você viver nessa terra? O que é que você aprendeu aqui nessa terra? O que é que você fez com a palavra de Deus, que foi o ensinamento de Deus? Porque eu quero dizer para você, irmão, mais cedo, mais tarde, você vai sair dessa terra. Você, no mínimo, vai virar um defunto. Pode que hoje você vá passar. E o que você vai apresentar para Deus? Você vai apresentar o que você aprendeu aqui. Ou aprendeu da palavra, ou aprendeu outra coisa. Você sabe que o mundo está caindo aos pedaços, isso é um fato. As famílias estão caindo, tudo quebrando, tudo que tinha alguma decência, tudo está caindo, tudo está quebrando, tudo, o mundo está em pedaços. É por isso que as pessoas estão tão neuróticas e acometidas, inclusive, de loucura, loucura inteligente, né? Porque não é normal o que está acontecendo aí no mundo. Não é normal de maneira nenhuma. E essas pessoas, elas têm medo. E procuram esconder esse medo. A humanidade toda tem medo, irmão. Aleluia. Eles têm medo, que você não possa imaginar o medo que eles têm. Então eles procuram esconder ou sufocar esse medo com festas, com bailes, né? Onde eles se extravasam, né? Aleluia. Eles procuram se esconder esse medo no futebol, no campo de futebol, né? Essas alegrias, tudo isso é uma fuga. E quando a pessoa não entende ou não presta atenção, ou faz das coisas de Deus coisas comuns, Aleluia. O maligno vem e tira essa semente de você. Ele tira o entendimento de você. E você já não vai saber o que é certo nem o que é errado. E o errado já é certo e o certo é errado. E tu vai estar confuso e não sabe nada. Como diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, tirando a semente de Deus deles, para que não resplandeça a luz do Evangelho, a luz da pregação de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que não resplandeça essa pregação que esse alemão está pregando aí. Ele tira aquela semente lá. Não deixa eles entender coisa nenhuma. São os poucos que se salvam, irmão. E quando Jesus, ele pregou a parábola do semeador, ele disse: escutai isto, prestai atenção nisto, escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o maligno e arrebata, tira o que foi semeado no seu coração, e esse coração é a sua mente, irmão. Quando a Bíblia fala sobre o coração, ele está se referindo à tua mente, ao teu cérebro pensante. Ele tira do teu cérebro pensante a palavra de Deus e põe uma novela, põe uma fofoca, põe um mundo, põe qualquer porcaria lá. O que teu cérebro pensante está pensando agora? Esse é o seu coração. Aleluia. O que está no coração fala a boca, age o corpo. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais também, ele recebe com muita alegria a palavra. Glória a Deus, aleluia! Estou indo numa igreja muito boa. E ali aceitei Jesus como meu Salvador, uma palavra tremenda. Agora eu sou crente. Dá uma bênção agora, aleluia, revelação, isso, e profeta e mensagem, oh, glória a Deus. Aleluia, e ele aceita aquela fé, ele já começa contando vantagem para todo mundo, contando vitória para todo mundo, agora sim, dá testemunho da libertação, ele está feliz, muita alegria. E às vezes essa alegria dura meses, às vezes até anos. Você fica numa alegria só. Hã? Aleluia. Tem muita alegria, mas não tem raiz. Não tem firmeza de coisa nenhuma. Aleluia. Você sabe que uma árvore, para aprofundar as raízes, sabe o que tem que ser feito para ela afundar as raízes? Você sabe? Você planta uma árvore e quer que ela aprofunde as raízes. O que tem que ser feito? Tem que vir vento. E forte ainda. Vento. Vento de coisas. Né? Então vem o vento e balança aquela. Parece que vai sair fora as raízes. Né? Tempestade passa, o que a árvore vai fazer? Vai providenciar para crescer para baixo. Aleluia. Vem o vento e balança mais ainda, ele afunda mais ainda. E vai fincando as suas raízes. Aleluia. Então tem que vir tempestade para mim, irmão. Para você também? Também. Tem que vir tempestade para mim e para você? Que tipo de tempestade, irmão? Problemas? Decepções? Aleluia. Terá que vir tudo o que você gostaria que não viesse. Aleluia. E para que isso, irmão? Para aprofundar tuas raízes. Aleluia. Para aprofundar tuas raízes em Deus, na palavra. Porque a vida cristã não é deitar num berço, dizer agora sim eu sou de Deus, está tudo bem. Não é dessa forma. Aleluia. Essas pregações do Evangelho, não sofra mais. Vem para a igreja que tudo vai ficar bem. Aqui acaba teus problemas. Aqui você vai viver no céu. Esse é o evangelho falso, irmão. É o evangelho da porta larga. Entra por aqui que aqui não tem problema. Aqui é o evangelho da prosperidade. Mas a minha Bíblia diz que todos aqueles que vierem para Deus ou para a palavra, para servirem a Deus, servirem a Jesus Cristo, as escrituras diz que sofrerão. Como eles pregam, não sofrem mais. Segundo Timóteo 3,12, também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão riquezas, prosperidades sem sofrimento. Padecerão perseguições. Os que querem viver piamente. Agora, se não quer viver piamente, quer viver assim, meio diabo, meio Deus, tem um caminho largo. Praticamente nem tem problema. E Jesus ainda disse algo, irmão. Ele disse: por causa do meu nome, o nome que meu Pai me deu, vocês serão afligidos, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados e tudo mais. E hoje está sendo pregado então um evangelho só de prosperidade, irmão, só de bens, nenhum sofrimento, não faz mal nada, você pode pintar e bordar e o céu te espera. Esse é o diabo pregando. E ele até faz curas, né? Faz maravilha as pessoas, mas que diabo bom. Hã? Aleluia. Nós vamos ver, vamos para a Bíblia, irmão, e vamos ver que todos os servos de Deus, os filhos de Deus, eles não tinham essa vida que todo mundo quer. Eles foram queimados no fogo mesmo. Quem quer ser queimado no fogo por causa de Cristo? O cara nega Jesus, diz: nunca conheci esse cara, Jesus. Se eles vão te meter num fogo. Eles foram queimados, outros foram degolados. Outros foram perseguidos, tiveram que fugir. Foram difamados. Perderam as suas casas, seus carros, seus cavalos, seus lá, bicho lá, né? Perderam tudo por causa do nome. Esse evangelho eu não quero, não. Aí eles ofereciam outro evangelho. Se tu não quer ser queimado, sair do degolado, é só negar essa fé aí, ó, de evangelho original e ficar na nossa religião. Aqueles irmãos eram chamados de falsos, mentirosos. Jesus foi chamado de Beelzebu. Você é o príncipe dos demônios. Quem chamou eles isso? Os crentes da porta larga. E hoje os crentes querem uma vida folgada, irmão. Uma vida fácil. Aleluia. Por isso eles não se aprofundam em Deus. Eles não têm raiz e não crescem. Fica naquela árvore sem fruto, como Jesus encontrou uma árvore sem fruto, amaldiçoou para que ela morresse. E aí eles não se firmam nunca. Veja, querem uma vida diferente. Irmão, eu até nem vou mais na igreja, ficar aqui no meu quartinho, porque tem muito demônio por aí, né? Tem muito problema ali. Lá na igreja tem uns capetão. Eu vou ficar guardadinho aqui, escondidinho, nem vou mais na igreja. Nunca se firmam. Aleluia. Então vem o maligno e lhe tira tudo. Aleluia. Tira inclusive a vida. E a vida está na palavra de Deus. Se a pessoa não tiver lutas, irmãos, aleluia, para fazer com que ela se prenda mais no que diz a palavra de Deus, aleluia, se as lutas não vierem, você não vai entrar chão adentro nas escrituras e também não vai crescer espiritualmente. Aleluias. Você sabe? Aí a pessoa se torna aquele tipo de pessoa, né? Que qualquer homem, qualquer problema, qualquer mulher, qualquer coisa, qualquer problema, derruba esse homem, essa mulher. Derruba. Ah, mas é um problema. Não, porque. Ah, meu Deus, meu Deus, eu estou saindo, eu vou ficar, não vou mais. Não quero me aprofundar coisa nenhuma, eu quero uma vida mansa. Qualquer dor de cabeça que dá nele, oh Deus, não me cura. Qualquer coisinha ele diz, Deus não me ama mais. Nem os irmãos me amam mais, eles não me cumprimentam, eu já vou parar aí. Oh. Aleluia. Pedregulho, desiste com facilidade e não percebe que é um teste de Deus no ensinamento que ele está te dando. Veja, no livro de Apocalipse existe uma classe de pessoas que não entrarão lá, irmão. Esses são os tímidos. Não entrarão no reino de Deus os tímidos. Tímidos é covardes, medrosos em relação a Cristo. Veja Apocalipse 21, 8. Algumas bíblias dizem covarde, outros tímidos, que é a mesma coisa. Mas quanto aos covardes, outras bíblias dizem tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos que mentem só grandes coisas. Só os que mentem grande. Todos os mentirosos que mentem qualquer coisa, pequena ou grande, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluia. Então, tem gente que vem à igreja quando quer. Ah? Quando dá para vir, não gosto de problema, porque hoje está chovendo, outro dia está muito calor, outro dia não sei o que, que tem, eu quero ficar sossegado, agora tem internet, eu vou ficar deitado na cama e vou assistir o bocó do pastor que levantou às 5 horas da manhã para pregar, mas eu não sou tão bocó, eu sou mais esperto, vou ficar aqui debaixo desse cobertor quentinho, e eu vou ouvir aquela santa pregação que eu não vou cumprir. Ele não quer sofrimento, ele quer sossego, ele quer uma vida sem compromisso, sem responsabilidade. E pior ainda, são críticos. Os covardes não ajudam em nada, mas eles criticam. São ótimos para criticar. Está mal aqui, aquilo está mal, aquele cantou mal, aquele cantou feio. Mas ele também não faz porcaria nenhuma, é o covarde. E o covarde vai para um lago de fogo. Pelo menos o que está errando está tentando fazer alguma coisa para a glória. Então que não faz porcaria nenhuma. Pedregulho. Aleluia. O que você está fazendo? O que estamos fazendo com o evangelho que temos recebendo? Estamos nós fazendo a nossa parte? Ou estamos apenas esperando que outro faça a nossa parte? Aleluia. Aí quando o outro faz, o outro se arrebenta fazendo, então eu vou receber louvores e recompensa também, porque eu dei minha opinião. mas não fiz porcaria nenhuma. Aleluia. Estamos em uma batalha, irmão, enfrentando o diabo. Aleluia. E tem um monte de pessoas que são covardes. E espera que o irmão, a irmã, o ancião, ore por eles de madrugada. Enquanto eles nunca oram. Nunca fazem nada. Ficam esperando. O pastor vai orar por mim. Dizem, ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim, ora, ora, coisa está feia, ora. Ora, bocoldo, pastor, ora por mim, bocoldo, bobalhão. Porque eu não vou orar, tu tem que orar por mim. Covardes! Aleluia. Ora por mim. Porém, quando eles deviam fazer isso, eles também. Mas não fazem. Somos chamados para uma batalha. E cada um deve assumir a sua parte. Sim, devemos orar um pelos outros. Aleluia. Não um orar por todos, só ele orando. Uns pelos outros. Não, o pastor ora por todos e nós ficamos com a vida sossegada, nem vamos no culto hoje. Hoje eu vou tirar para passear, tirar um sono maior, eu tenho uma churrascada. Ele não está entendendo porcaria nenhuma de palavra de Deus. O maligno vai lhe tirar. Ah, vai. Aleluia. Ele não quer sacrifício para vir do culto. Aleluia. Tem pessoas que até ficam fracos na fé para não pagar os dízimos de Deus. Eles querem ser ladrão, roubadores. Não vão entrar no reino também, irmão. Estou achando que Deus é um palhaço, um bobalhão. Irmão, eu vi essa, poucos dias atrás, uma pessoa. O irmão Branda fala isso com uma pessoa, uma vez saiu irreverente na hora do culto, saiu irreverente e enlouqueceu. E eu vi agora, duas, três semanas atrás, um que saiu irreverente do culto, achou ruim ou alguma coisa, pegou e saiu porta fora. Irreverentemente, passou a rua e lá foi morto. Deus não se deixa escarnecer. Você vai ver quando Deus vai pegar esses malandros. Eu já vi malandro, irmão, morrer afogado. Malandro levar tiro na cabeça. Malandro levar 4, 5 tiros. Ninguém brinque com Deus, irmão. Deus dá oportunidade, mas não quebre, irmão, as coisas de Deus. Não zombe das coisas de Deus. Você paga com a sua vida. Aleluia. Então devemos orar, sim, um pelo outro. Não um orar por todos. Todos os que recebem a palavra com alegria. Veja, todos estão recebendo a palavra com alegria. E a semente caiu em pedregais duro. Eu não vou ver. Porque isso, porque aquilo. Ele está me dizendo, aqui não. Aqui semente de Deus não cresce. Não vai se aprofundar coisa nenhuma. Né? E a mente dessa pessoa é um terreno pedregoso e duro. Não tem terra suficiente. Veja bem, para que a semente, para sustentar o crescimento da semente, palavra de Deus. Isso é que Jesus disse, escute essa parábola. Aleluia. Recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são de pouca duração. Então chega a angústia. Veja bem. Vem a perseguição por causa da palavra. Vem os problemas. Ah, porque isso, porque aquilo, aí ele fica ofendido. E para de fazer as coisas de Deus e até sair da igreja. Você já viu isso? Aí eu me ofendi, irmão. Me trataram mal. Eu quero um caminho sem problema. Não quero. Né? Se ofende com isso, se ofende com aquilo. Né? Dão as costas. E ainda diz, estou perdendo tempo, Tag. É muito problema, é muita coisa errada. Vou ficar parado sem fazer nada, para não dizer que eu estou desviado. A igreja ainda está aí? Nós estamos caminhando para o arrebatamento, irmão, que pode acontecer esse ano. E queremos saber o que estamos, o que devemos fazer para fazer parte disso. Bem, o que eu devo fazer para fazer parte do arrebatamento? O que eu devo fazer? Vamos ver um que foi arrebatado? Vamos ver o que ele fez para ser arrebatado? Vocês não querem saber o que tem que fazer para ser arrebatado? Enoque, Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O mensageiro nos fala o lugar de adoração provido por Deus, 140. Tomemos um homem aqui que guardou toda a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, chamado Enoque. Ele foi tão vivificado pela palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus era uma coisa constante na vida dele. Estava na mente dele tanta palavra que ele já agia que nem a palavra. Que nem a palavra de Deus ele agia. Ele teve um testemunho que agradara a Deus. Qual é o testemunho que agradou a Deus? Porque ele enxertou a mente dele de palavra. E não houve nada que Deus ordenou a Enoque para fazer que ele não tenha feito. Qualquer coisa que Deus ordenava, ele ligeiro estava aqui. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Estou pronto para morrer por isso aí. Mas vai ter problema. Não tem problema. Eu morro por ti, Senhor. Não há nada que ele não fizesse que Deus não tinha dito para ele fazer. Deus mandava, ele fazia. O pastor manda, eu faço se eu quiser. Ele diz para vir o culto, eu vou se eu quiser. Ele diz, faça isso. Eu não. Aqui quem manda sou eu. O pedregulho. Esse não vai ir, não. Eu até fico ofendido quando o pastor fala. Porque se Deus falou com Enoque, como é que ele falou? Alguém falou com ele. Então, não importa o que diziam os vizinhos de Enoque. Não importava o que dizia a família de Enoque. Aleluia. Porque nós já aprendemos isso, irmãos, que andar com Deus é sozinho. É tu e Deus. Não tu e todo mundo junto, não. É tu e Deus sozinho. Aleluia. Não adianta você dizer assim, eu estou esperando meu esposo se decidir, eu irei. Ou a minha esposa se decidir, se meu filho for, eu irei. Ou o filho dizer, se meu pai for, eu irei. Também. Aleluia. Não, é você e Deus, não você e alguém mais. A salvação é individual. O caminhar com Deus é praticamente uma caminhada solitária. Tu e Deus, sozinho. E aqui a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ninguém viu mais. Porque Deus o tomou para si, o primeiro arrebatado. Oh, eu quero andar também com Deus. Como eu faço isso? Enxertando a minha mente com a palavra de Deus. Que o que está cheio a tua mente, isso vai ser a expressão da tua vida. Se você sabe de algo que está na palavra e não o faz, você sabe que Deus exige alguma coisa de você, por que você não faz aquilo que Deus exige de você? Aleluia. Veja a diferença de você e de Enoque. Enoque fazia tudo o que Deus exigia dele. E Deus exige de você, você não o faz. O que você está querendo dizer? Que você, eu não vou ser arrebatado, irmão. Eu vou para o lago de fogo. Bem, se você não é a semente de Deus, tem que ir mesmo. Aleluia. Veja, a responsabilidade é nossa, irmão. Com Deus. De sermos o que Deus é. Nossa responsabilidade é manifestar a Deus. É manifestar o caráter de Deus. Por isso foi dito na palavra, sede perfeito como vosso Pai Celestial o é. Então nós temos que ser o reflexo de Deus. Aleluia. Agora, perfeito significa maduros, amadurecidos, crescidos, não criança, não aleijado, não anãos espirituais. Crianças deficientes mentais, espirituais, mas amadurecidos. Perfeito é amadurecido. Aprenderam, sofreram, aprenderam, obedeceram, maduros. Então essas pessoas que recebem a mesma mente de Cristo, então eles recebem o pensar de Cristo, e ele começa a pensar como Cristo pensa. Então se você pensa como Cristo pensa, você terá o pensamento de Deus. Então automaticamente as palavras serão as palavras de Deus. Teu andar, tua vida, teus cuidados, tudo é uma expressão de Deus aqui na terra. Você é a imagem expressa de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então você só falará a palavra. Você responderá aquilo que Deus responderia. É, irmão? Nossa mente, irmão, ela é construída por neurônios. Esses neurônios, eles não querem morrer. Por isso eles lutam, eles precisam viver. E eles pedem muitas coisas para estimulá-los, para vivê-los. Os neurônios, vocês que estudam aí, vocês sabem. Tem neurônios lá. E eles pedem alimento. Eles querem ver TV pervertida, querem ver internet pervertida. Eles querem ter pensamentos sujos ali circulando, porque esses neurônios vivem disso. Aleluia. Eles não querem ficar atrofiados. Eles precisam ouvir uma coisa. Aleluia. Eles têm que ver algo ruim, né? Eles têm que sentir algo mundano. Eles têm que receber algo contrário à palavra de Deus. Eles querem ouvir uma música meio safada. Ninguém vê. Dando comida para o neurônio. E a Bíblia diz que a carne é contra Deus, contra o Espírito de Deus. Aleluia. Aí aquele neurônio está ali. Todos têm os neurônios. E só tem um jeito de controlar eles. Aí o neurônio diz: oh, agora é a hora do programa tal e tal. Abre na internet que no Face tem tal. Falando. Vai falar contigo. Agora abre lá, tem um programa bem bagaceira na internet. Está na hora agora. Agora é a hora da piada. Nós nos reunimos para contar piadas evangélicas. Agora é a hora da música tal. Agora o fulano de tal, o capeta cantador vai cantar. E você não consegue sair daquilo. E tu tem que alimentar esses neurônios. E esses neurônios acabam com a semente e palavra de Deus. Isso termina a vida da palavra de Deus em você. Deixe esse mundanismo e se alimente com a palavra de Deus, irmão. Porque essas coisas que eu estou falando, irmão, é um pensamento também. É uma semente também que é colocar na sua mente. Só que esse é o pensamento do diabo. Como a Bíblia diz, antes nós pensávamos como nosso pai. Quer dizer, não nosso pai. Antes pensávamos como os príncipes das trevas desse mundo. Onde estão esses príncipes? Na TV, na internet, tudo que é vulgaridade, qualquer coisa contrária. Ah, eu quero botar isso na minha mente também, botar na minha mente. Oh, minha mente vai ficar cheia de erva danina. Esse é o pensamento do diabo, irmão. Aí você tem que agir como o diabo, pensar como o diabo, refletir o diabo e o seu inferno. Você é a imagem da besta expressa. Aleluia. E ainda anda com a Bíblia, aleluia. É a legítima besta. Deixe isso e se alimente com a palavra de Deus, irmão. Essas coisas pervertidas são os pensamentos do diabo que vem por todos os tipos de mecanismos. Porque a Bíblia diz: o mundo jaz em Deus. Como? Uau, mais alto, irmão. Você gosta do maligno? É teu amigo? Teu companheiro? Companheiro de pensamento? De palavra? Cada vez menos mal. Maligno é meu companheiro todo dia. Ele fala comigo e eu recebo. Ó, irmão, algo está mal aí. Aleluia. Deus tem trazido a palavra para nos tirar do pensamento do diabo, ou tirar o pensamento do diabo de nossas mentes. A palavra vem para nós termos outro pensamento. E esse pensamento é a palavra original. Você é o reflexo de sua mente. O que ela é, isso você vai expressar. Então, irmão, se alimente mais com a palavra. Fale mais a palavra. Se intere mais com a palavra. A Bíblia diz que Deus tem enviado um ministério quíntuplo. Para quê, irmão? Para levar para você pensamentos de perfeição. Eles vão pregar para você pensar. Eles vão falar algo para entrar na sua mente e você começar a pensar aquilo que eles estão ouvindo. Está ouvindo? Para que você seja maduro, andando sempre de acordo com o que Deus tem dito em sua palavra pregada. E como vamos receber isso, irmão? Nos rendendo a Cristo. Não, não, eu vou receber a palavra. Vou deixar o meu mundanismo, vou deixar essas coisas. Eu tô mentindo até para mim mesmo. Aleluia, rendendo-se a Cristo. E render-se a Cristo, sabe como é, irmão? Não é dobrar o joelho, ah, me rendi. Não, render-se a Cristo é dar ao teu pensamento, à tua mente para Deus, encher aí com a palavra de Deus. Não é dobrar o joelho, oh, me entreguei agora, me rende. Não, você só dobrou o joelho. Render a sua vida é render a sua mente a Deus. Então, quando você rende a sua mente, você vai começar a tomar a palavra e começar a enxertar aí. Dar água para a semente, dar luz para a semente. Você vai fazer essas coisas. Você está rindo, você está abrindo a porta da sua mente agora para a palavra e fechando a tua mente para as outras coisas que não são a palavra. Porque a mente também tem uma porta, irmão. E essa porta chama-se livre-arbítrio. Você abre e deixa entrar o capeta ou não? Você abre para Deus ou deixa ele entrar ou não? Você que decide. Mas o capeta, normalmente, quando você diz não, ele quer arrombar. E ele arromba. Se Deus não estiver lá dentro, ele arromba. Ele é ladrão. Ladrão arromba ou não? Ele arromba a tua mente. Aleluia. Jesus nos deu o exemplo. Ele se rendeu, se entregou, rendeu para fazer a vontade do seu Pai, que é o nosso Pai também. Ele nos deu o exemplo, é nosso irmão mais velho. Nós queremos ser bem sucedido aqui na terra, mas não queremos cumprir as metas que Deus exige para cada um de nós. Deus tem metas. Deus dá ordenanças a nós. Por exemplo, os católicos. Quantos já foram católicos aqui antigamente? Ah, temos alguns aí. Os católicos, eles vão na missa quando bem entendem, não é assim? Hã? Quando eles querem, sim ou não? Não dá, hoje eu vou, não vou. E aqueles que são praticantes ainda vão de vez em quando, uma vez por semana, ou cada 15 dias, os mais fervorosos, né? Mas se ele não aparece nunca na igreja, nem ninguém dá falta dele também. Ele vai quando quer, quando dá na cabeça, ou hoje vai ter uma missa especial, aí ele aparece lá. Esses são os católicos. Os evangélicos, as pessoas normalmente vão à igreja quando eles estão com problema. Aí quando tem muito problema, eles fazem uma campanha. Campanha de tantos dias contra os problemas, tal e tal e tal e tal. E as pessoas vêm porque está fazendo campanha contra os problemas. Termina os problemas, ele não vem mais. Só vem quando tem problema de novo. quantos crentes da mensagem agem que nem os católicos? Tem o mesmo espírito católico. Vem quando eu quiser. Quando der. Ah, hoje não. Esse é o pensamento de Cristo. Esse é o pensamento católico, é do anticristo. E as pessoas dizem, essa é a mensagem, católico puro. A sua ação mostra que ele é um católico legítimo. Não original, católico romano mesmo. Dificilmente você vê, irmão, uma pessoa no altar, de joelho, pedindo a Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Difícil. Aí tu pergunta para a pessoa, diz, mas irmão, eu estou bem. Para que eu vou orar se eu estou bem? Para que eu vou jejuar se eu estou bem? Para que eu vou pedir misericórdia se eu estou bem, irmão? Ah, irmão, está bem. Ah, por isso que o irmão não ora? Claro, já estou bem. Amém, irmão, que tu está bem. Mas tem alguém necessitado ali na igreja. Tem alguém doente lá na igreja. Tem alguém acamado em algum lugar lá. Tem um lá que está com vários problemas e necessita das tuas intercessões, tuas orações. E aí como é que fica? Como é que fica? Você está negando a fé, irmão? Eu não tenho problema. Aí o outro tem problema. Ele que se vire. Eu tenho Deus no meu coração. Nem vou chegar perto desse irmão, está cheio de problema. Deus me livre. Deus me livre. É, ele que se dane. Eu sou de Deus. Que Espírito Santo esse camarada tem? Ele tem um demônio, irmão. O mesmo Espírito que matou Jesus. Parece que Jesus fala uma parábola, né, de que os assaltantes assaltaram um homem lá. E aí passou um crentão. Ele que se vira, azar é dele. Parece que foi publicano, né? O homem pior é que foi lá ajudar. Às vezes, irmão, a igreja não quer ajudar os seus. Aí tem que vir, Deus tem que trazer um mundano. E aquele mundano, estou aqui para te ajudar. Preciso de alguma coisa? Eu posso alguma coisa ajudar? Estou aqui, eu te ajudo também. Estou precisando de dinheiro, estou aqui. Preciso de hospital, preciso de remédio, estou aqui. Deus levanta o mundano, porque os crentes estão muito espiritualizados. Eles estão nos lugares celestiais, tão alto, que não vê o seu irmão lá embaixo, sofrendo. Hipócritas, covardes. O lago de fogo espera vocês. E ainda vem mentindo, eu sou crente. Crente que nem teu pai, o diabo. Que odeia as pessoas. Não vou orar, irmão. Hã? Ele não ora por si nem por ninguém. Aleluia. Mas quando ele está mal, aí tu pega o pedido de oração dele, o tamanho do livro. Livro de pedido de oração do fulano de tal. Aí o pastor tem que estar orando, ele não ora, mas ele vem com o pedido. Mas quando ele tem que fazer as coisas, não faz. Ah, irmão, hoje não tenho tempo de ir para a igreja, eu tenho que trabalhar. Mas quando a coisa está feia, oh, me ajudem, irmãos, me ajudem, vocês têm que ter amor, vocês têm que ter amor, me ajudem. E ainda quando essa pessoa vai orar, ele não ora, ele lamenta. Hã? E nós temos que cuidar, porque Jesus disse que as virgens loucas querem ainda tirar teu azeite, querem que você ore por ele. Eles não fazem nada. E querem te sacar o teu azeitezinho, né? Tu está orando, aí, ore por mim! Ore por mim! E tu que faz nada. Aleluia. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, serão dadas. Busque primeiro o reino de Deus. Esse buscar o reino de Deus não significa que você tem que estar todo dia na igreja. Sete dias por semana. Não. Significa que você deve vir nos cultos logicamente, que estão marcados, mas significa procurar. O reino de Deus é procurar, ter sede de justiça, fome e sede da palavra de Deus, buscar a sede. Tem pessoas que já perdeu a sede, aí ele morreu. Ah? Dar alimento para a sua alma. Então você deve estar procurando Deus em primeiro lugar, aonde quer que você esteja. Se você está no trabalho, ali você está com a mente cheia de Deus. Tu está no ônibus, está ali, ó Deus. Tu está varrendo a sua casinha lá, ó Senhor. Está lavando a roupa, ó Senhor, como Tu é maravilhoso, meu Salvador. Está construindo, está rebocando, ó Senhor, aleluia. Isso é buscar o reino de Deus. Sempre, Deus aqui, Deus lá. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Por quê, irmão? Porque o aprendizado é constante, é contínuo. Aleluia. A vida de oração é uma vida contínua. Quer dizer, eu orei já ontem, irmão. Não, eu orei bastante semana passada, irmão. Me lembro que eu orei. Ah, eu orei semana passada. E foi tanto que dá para passar um mês sem orar. Esse camarada, ele não quer fazer nada, ele é um covarde, um tímido, né? Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus disse algo: quando orares, não useis vãs repetições. O que você encontra por aí são lamentações em vez de orações. A oração tem que ser consciente, a oração tem que ser inteligente. E tu está orando, está entendendo que tu está orando com Deus, né? Porque Deus não é qualquer um, irmão. Tem pessoa, oh Deus, meu Deus, amém. Não, Deus não é qualquer um, irmão. Aleluia. Você pode ser bem pequeno e inteligente, mas tua oração bem pequena, bem inteligentinha, Deus vai receber. Está orando. Não está tratando Deus como fosse o... Às vezes, normalmente, a gente está com muita fome, põe um monte de comida. Irmãos, vamos orar. E ninguém se dá. Ó, Senhor, abençoa o alimento. Nem diz, Senhor, não quer sentar aqui também? Nem fala nada, Deus. Aleluia, louvado seja Deus, né? Que tipo de oração é essa? Tem pessoa que fica lamuriando. Ele não fica orando, ele fica lamuriando. Por que tu não me dá isso? Por que tu não fez aquilo? Por que tu não fez? Ah, oh, Deus, eu não faço nada. Eu não sei o que tu está pensando. Aleluia. Quando ele vai orar, ele fica reclamando. Parece aquele povo de Israel, reclamando. Por que isso? Por que aquilo? Não estão orando. Oração não é reclamar, é chegar a Deus. Eu necessito. Eu preciso. Por que tu não me deu? Eu já orei semana passada, tu não me deu? Nós tivemos aqui um caso, um tempo, que um irmão orou não sei quantos dias. Eu tenho fé, Deus vai me dar uma caminhonete assim, assim. 30 dias eu dei prazo para Deus. 30 dias ele tem condições de fazer. Me parece que foi 30 dias, não me recordo bem quantos dias, mas deu um X dia. E foi se aproximando o fim e a caminhonete não aparecia. Ele marcou até meio-dia. Se até meio-dia eu não vi, então Deus não existe mais. E não veio. Ele só disse, vou dar mais uma hora. Realmente atrasou o bonde aí, não sei aonde, né? Deus se atropelou pelo céu. Deu mais umas duas horas lá para o Senhor não deu. Ele levantou, não creio mais em Deus. Deus não existe. Você não pode mandar em Deus, você pode se humilhar, Senhor. Se tu quiser me dar isso. Se tu quiser, Senhor, eu preciso. Para que tu quer essa caminhonete? Ah, para passar e para mostrar para o pessoal quem eu sou. Eles não dizem isso para Deus, mas Deus olha lá no coraçãozinho dele, lá no pensamento, bem escondidinho lá. Eu vou esfregar essa caminhonete em cima dos irmãos, até passar por cima dele, se for possível. Lamuriano, né? Mas Jesus disse algo, ele disse assim: quando você fazer a oração, faça a oração mais, né, consciente, mais consistente, faça em segredo, ele diz, em secreto. E teu pai que te vê em segredo, te recompensará. Não que nós não oramos aqui, fizemos coisa. Essas são as orações, né, mais, vamos dizer, light, como diz, né, mais pequenas, né? Mas aquela oração que tu vai ter que falar com Deus, explicar o que precisa, então isso você tem que fazer com, reservado. Quando você ora em conjunto, então vamos ver quais os problemas temos aqui. Temos esse, esse, então vamos orar por esse, depois esse, esse. Então. Aí sem uma oração, orando um pelo outro. Ou se você tem uma relação das pessoas que têm um problema, você vai orar em segredo e apresentar uma lista para Deus. Eu gostaria que tivesse gente assim, fizesse isso. Né? Então, Jesus disse que então o teu Pai, nosso Deus, te vê em segredo e te recompensará. Então, se é assim que a Bíblia diz, aleluia, há alguma coisa errada na forma das pessoas orarem. Aleluia, é uma forma diferente de buscar o reino de Deus, sua justiça. Está diferente das Escrituras. Não podemos agir diferente das Escrituras. Temos que ler e ver e como atuar e atuar em cima daquilo ali. Se eu não fizer exatamente assim, o maligno vem e, não estou entendendo, o maligno vem e tira a semente. Tira de ti a vida. Por isso a Bíblia diz, tome cuidado para que ninguém tire a tua coroa. Que coroa é essa, irmão? É a coroa que está na tua cabeça? Em certo ponto, sim. A tua coroa que está na mente, que é a palavra de Deus. Aleluia. Nos colocamos em pé, irmão, no nome de Jesus. Olha o que diz aqui no livro de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muita gente é destruída por causa disso. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Veja, o conhecimento é isso aí que você está ouvindo. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Aquele falando do sacerdote que estava rejeitando o conhecimento. Aleluia. Então, os que não produzem conforme a palavra, eles serão lançados no lago de fogo. Deus nos deu capacidade, nos deu talentos, e esses talentos têm que ser negociados, têm que ser trabalhados. Caso contrário, o teu talento será tirado e dado porque trabalhou, e você irá ranger dentes na grande tribulação. Aleluia. Ou lá, em que lugar que seja que você vai ir. Isso está escrito na Bíblia, irmão. Todos vocês que receberam talentos, ou 5, ou 3, ou 2, ou 1, mas todos receberam. Ninguém aqui, eu sou um sem talento, eu sou João Ninguém. Mentira, você tem talento. Alguma coisa Deus te colocou aí para fazer. Faça, produza, enraize as tuas raízes. Quando vier os problemas... Eu nunca orei tanto como eu oro nesses últimos 2-3 anos. E quanto maior o problema, mais eu me afundo. Orando. É assim que funciona. Quantos podem dizer graças a Deus? Alguém não compreendeu a palavra? Se tu não compreendeu, melhor tu pegar o CD ligeiro e escutar, porque senão o maligno vai tirar isso aí de ti. E semana que vem você já não sabe mais nada, não sei o que falaram, já estou fazendo outra coisa. Amém? Inclina sua cabeça enquanto oramos. Amado Deus e Pai, nós queremos pedir misericórdia a ti, Senhor. Que a tua palavra é a verdade e a tua palavra não vai passar, não vai falhar, o mundo vai falhar, as pessoas vão falhar, o sistema vai falhar, as religiões vão falhar, mas a tua palavra, o que tu disseste, o que tu falaste, isso não vai falhar, isso vai se cumprir. Queremos, Senhor, ter essa palavra em nossos corações, ouvir essa voz, esse sonido, para ouvirmos o sonido maior naquele dia da ressurreição ou do arrebatamento, meu Pai. Ajuda essa congregação, essa igreja. Aleluia, porque diz a tua palavra que a palavra de Deus é o poder de Deus. E o poder de Deus foi distribuído aqui nesta manhã. Aleluia, foi colocado em cada coração. Oramos, ó Deus, que venhamos ter o privilégio que todos os corações aqui, todas as mentes aqui, sejam mentes de terra boa, que venha produzir coisas boas, que a palavra venha ser frutífera. Aleluia, que o poder de Deus seja manifestado e ele seja o reflexo de Deus dessa terra. Eles sejam os deuses manifestados, como Paulo disse, que toda a criação geme para que apareçam os outros deuses, os deuses menores, os deuses filhos de Deus. Possa tu encontrar aqui, Senhor. Eu creio que tu tem encontrado. Dê a tua graça, a tua bênção a cada um. E perdoa-nos, ó Deus, até aqui. E nos ajuda a tomarmos uma nova posição em Cristo Jesus. Aleluia. Também, Senhor, queremos apresentar a nossa oração intercessória. Aleluia. Todos que estão enfermos, levanta a sua mão, irmão. Todos que estão em necessidade, levanta a sua mão. Fique com a mão levantada. Cada mão levantada, Senhor. Queremos interceder por cada um deles, porque há debaixo dessa mão uma grande necessidade. E tu és Deus, Senhor, para operar em favor dessas vidas. Oramos para que a glória de Shekinah, aleluia, a glória do Senhor, desça sobre cada vida e eles sejam restaurados. E seus problemas sejam sanados. E que o teu nome seja glorificado nessa manhã, Senhor. Oh, que a tua mão poderosa venha tocar neles agora, Senhor. Que o poder do teu Espírito venha tocar nessas vidas e desprendê-los das dificuldades e dos demônios da enfermidade e doença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.